Bem, então nesse caso deve crer que os bancos europeus se assegurem a eles mesmos. E também, evidentemente, estas diretivas passaram pelo Parlamento Europeu, onde os partidos aqui representados têm famílias políticas, onde tiveram relatores sombras e conhecem até também as segundas versões destas diretivas, sabem como é que votaram no Parlamento Europeu, têm posições acerca disso. A posição da família política a que o livro pertence, por acaso eu podia dizer aqui numa bravata, é muito clara. Não é muito clara por uma razão, é que esta diretiva não vai no sentido da União Bancária como deveria ir e, portanto, os verdes europeus abstiveram-se. Porquê? Porque para haver uma União Bancária há uma coisa que é essencial e que ainda não temos, que é haver um depósito, uma garantia de depósito comum europeia que seja igual para todos os Estados europeus, que uma pessoa com dente numa agência bancária veja uma placa lá atrás, como noutros sistemas equivalentes, e que diga o seu depósito é assegurado a nível europeu. Sem isso não teremos União Bancária e por isso não podemos acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Relativamente a esta transposição de diretivas, nomeadamente na dimensão da igualdade de género, o PAN não pode deixar de referir que, de facto, sendo a desigualdade entre homens e mulheres um problema estrutural e um flagelo que persiste ainda no século XXI, cujos muros acabam por estar por derrubar, não podemos deixar de ter presente que 7 em cada 10 trabalhadores não qualificados são mulheres, o que significa que são as mulheres que têm condições de trabalho mais precárias e quem mais sofre de desemprego, sem esquecer também o flagelo de outras dimensões, nomeadamente da pobreza, da precariedade, incluindo a pobreza menstrual. Não nos podemos esquecer que, do ponto de vista das empresas e da própria banca, existe ainda um suprimento de cargos de direção que está por realizar. Para além da desigualdade salarial, que acaba por ser o pão nosso de cada dia, precisam das mulheres trabalhar mais de 51 dias para igualar o salário de um homem, fosse este que se prevê que apenas venha a fechar em 2052. Esta proposta, apesar de trazer algumas inovações nesta matéria, acaba, no nosso entender, por ser um pouco ambiciosa. Desde logo, procura derrubar mais um muro, é verdade, o da desigualdade salarial, e determina uma política de remuneração neutra em termos de género, que seja transversal a toda a instituição bancária, mas, por outro lado, deixa de fora a representação das mulheres no topo dos cargos, nomeadamente representação da banca. O PAN entende que esta deve ser também um passo promovido por Portugal. Nesse sentido, em sede de especialidade, vamos apresentar uma proposta para o estabelecimento de cotas de género nos cargos diretivos da banca e esperamos, evidentemente, que o Governo também esteja disponível e o Grupo Parlamentar do PS, assim como as demais forças políticas, para nos acompanharem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, João Nuno Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de sublinhar a importância deste diploma enquanto alicerce da proteção dos depositantes e também dos contribuintes. E sublinhar também que muitas das vezes a discussão sobre o futuro do sistema bancário é limitada a determinados factos que aconteceram, que foram muito negativos na história do setor bancário, com grandes consequências do ponto de vista do déficit e da dívida, mas também devíamos reconhecer que muitas transformações aconteceram. E é isso que não é reconhecido. Os NPLs em Portugal baixaram 10.4 para 1.7 em 7 anos. Uma evolução absolutamente extraordinária. Estamos equiparados ao nível europeu. Ao nível dos rácios de capitais próprios, estamos mais de 2 pontos acima do que estávamos há 7 anos. E isso deve ser sublinhado, porque tem havido transformações ao nível da regulação e uma parte das matérias destas diretivas estão já em implementação por via da supervisão que é realizada pelo BCE e pelo Banco de Portugal. Relativamente às moratórias bancárias, em que o nosso sistema bancário deu provas de uma extraordinária resiliência, nós tivemos há bem pouco tempo 48 bilhões de moratórias bancárias e foi graças à ação do Governo que tivemos uma atitude moderada na sua definição e conseguimos absorver perfeitamente. Relativamente aos timings, o Código da Atividade Bancária é um código de grande importância. Nós antecipámos as diretivas precisamente por razões de cumprimento do tempo que temos agora para a sua transposição e o Código da Atividade Bancária está a ser devidamente analisado pelo Governo e estamos a olhar para aquilo que foram os resultados da consulta pública, porque a consulta pública não revelou uma unanimidade. Portanto, o Governo, para apresentar ao Parlamento, tem que sustentar as suas posições. Portanto, o Código foi-nos apresentado em abril de 2021 e não nos podemos esquecer que, entretanto, não houve Governo, porque o Governo foi deitado abaixo por uma proposta orçamental que não foi aprovada. Relativamente às matérias de resolução, eu acho que é muito importante nós tomarmos em consideração a evolução que está a ser feita e a inexperiência que o nosso país teve para lidar com um conjunto de circunstâncias e que neste momento, no quadro europeu, fruto da evolução da União Bancária, toda essa matéria está devidamente sistematizada. Nós temos, por ação da supervisão e fundamentado na diretiva, planos de resolução por instituição bancária. Portanto, eu não vejo, de modo algum, como é capaz de se ver neste âmbito de resolução algo que seja negativo. Nós estamos a falar de almofadas que estão estruturadas por razões cíclicas, por razões de risco sistémico, almofadas que foram vitais no período do Covid e que foram consideradas pelos supervisores, foram abrandadas, foram utilizadas para manter os bancos a emprestar à economia. Portanto, era muito importante também, quando fazemos esta discussão, termos a realidade de compreender a evolução do nosso sistema bancário. E mais, a capacidade que o Estado tem tido, graças aos fundamentos da sua política fiscal, de emprestar aos bancos, por via do aumento do rating da República, o aumento do seu próprio rating. Muito obrigado.
Obrigado. Senhor Presidente. E assim se conclui o ponto 2 da ordem do dia. Passamos ao ponto 3, que consiste na apreciação do relatório anual de segurança interna relativo a 2021. Para apresentar o relatório, tem a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, queria deixar ficar, em primeiro lugar, uma nota prévia que considero importante. Trata-se de um relatório anual de segurança interna que assenta fundamentalmente na criminalidade participada, o que significa que devemos ter em consideração que o âmbito da criminalidade que estamos a observar é daquela cujas autoridades registam o conjunto dos fenómenos sociais que se dirigem às instituições para efeitos de registro. Em segundo lugar, como segunda nota prévia, que me parece também importante, devemos referir que se trata da criminalidade participada, considerando que estávamos a viver em pandemia. E não podemos esquecer que os números, os indicadores que estão disponíveis hoje, correspondem a 2 anos de pandemia, de 2020, 2021. Não devendo nós olhar para estes números sem os considerar nesse contexto social que todos tivemos que viver. As notas principais que gostaria de poder aqui deixar têm que ver com o seguinte, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Ao longo dos últimos 15 anos, Portugal viu de uma forma sustentada os números da criminalidade reduzirem-se de forma sustentada, o que significa que Portugal continua a fazer parte dos países mais pacíficos, mais seguros do mundo, o que é muito relevante para a vida do nosso país, quer do ponto de vista da coesão social, quer do ponto de vista das condições de desenvolvimento económico, da atração de investimento e da criação de condições de empregabilidade e de realização plena da nossa sociedade e da realização plena das funções do nosso Estado Social, mas também das suas funções de soberania. Em terceiro lugar, gostaria de lembrar que em 2021 a criminalidade geral aumentou ligeiramente, 0,9%, o que mostra que é possível olhar que, à medida que o desconfinamento se foi dando, à medida que o desconfinamento foi ocorrendo, verificou-se que houve uma tendência para que a esse desconfinamento social e económico fosse também aumentando a propensão para atos que atentam contra o Estado de Direito, contra a legalidade democrática. Em quarto lugar, gostaria, contudo, de sublinhar que a criminalidade grave e violenta diminuiu 6,9%. Significa que aquela criminalidade que hoje é objeto da nossa maior atenção, ela teve uma diminuição significativa no ano 2021. Contudo, num olhar mais atento que se exige aos poderes públicos, é possível verificar que há um aumento, pese embora haver uma diminuição em termos gerais, há um aumento da delinquência juvenil e da criminalidade de grupo em 7,3% e em 7,7%. Queria sublinhar que, quanto à violência doméstica, houve uma redução de 4%. No quadro da segurança rodoviária, e pese embora o país, nos últimos 10 anos, ter conhecido uma diminuição da sinistralidade rodoviária, do número de vítimas mortais e também do número de acidentes graves, não poderemos deixar de lamentar que, mesmo assim, houve cerca de 400 mortos nas estradas portuguesas e de que houve mais de 2.200 feridos graves, o que faz com que este tema deve mesmo ser um tema de imperativo de consciência nacional relativamente aos nossos deveres coletivos, mas também aos deveres dos poderes públicos. Gostaria de, em sexto lugar, de lembrar que os bombeiros portugueses, para quem deixe ficar uma palavra de gratidão, e o conjunto de dispositivo de proteção e socorro, prestaram mais de 1 milhão de assistências, nomeadamente em saúde, não apenas saúde de emergência, mas também cuidados de saúde e no transporte de pessoas que careceram desse apoio. Em função dos dados que são relativamente positivos, em função do quadro histórico que estamos vindo a conhecer, poderíamos dar-nos por satisfeitos. Não foi essa a atitude do Governo. A atitude do Governo foi a de agirmos para procurarmos atuar em setores, em áreas onde poderemos vir a atuar. Por essa razão, estamos a desenvolver a Estratégia Integrada de Segurança Urbana 2022-2026. Tendo sido constituída uma Comissão de Avaliação Integrada da Delinquência Juvenil e da Criminalidade Violenta, que procurará avaliar a intensidade dessa violência. Estamos a relançar os contratos locais de segurança e a relançar e a reforçar os programas, nomeadamente junto do universo escolar dos mais jovens, mas também dos mais idosos. E no que diz respeito à segurança rodoviária, muito em breve será conhecida para discussão pública a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária Visão Zero 2030.
O senhor Ministro tem de concluir.
Para terminar, temos, como se sabe, em curso um programa extenso e consistente de valorização e dignificação das condições das forças e dos serviços de segurança. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje falamos sobre os dados da segurança interna de Portugal no ano 2021 e deparamos-nos com um relatório ainda marcado, em diversos indicadores, pela crise pandémica que melhorou ou apenas ocultou alguns indicadores criminais. Contudo, deparamos-nos agora com uma crise inflacionária e económica que irá certamente arruinar os já insuficientes rendimentos dos portugueses e ameaçar o equilíbrio social. Até à data, Portugal mantém uma boa posição no Índice Global de Paz, permanecendo sucessivamente entre os países mais seguros do mundo. Este reconhecimento do nosso país, da nossa população e da nossa cultura lembra-nos pontos importantes. O primeiro é que não devemos embarcar em tentações securitárias, uma vez que globalmente e em comparação com outros países, Portugal é ainda considerado um país seguro, salvo algumas exceções. A vergonhosa exceção da violência doméstica, que continua a verificar um exagerado número de participações e cujas vítimas serão certamente muito superiores às reportadas. O Governo deve estar atento aos debates nesta Casa e insistir na adoção de políticas que atenuem este flagelo. Por outro lado, a malfadada exceção do tráfico de drogas leves, que permanentemente ocupa uma posição cimeira no que respeita ao número de apreensões e à quantidade apreendida. Esta Casa deve tirar ilações deste facto e orientar a sua política legislativa no sentido da legalização das drogas leves. Ou ainda, as lamentáveis...